Paraná em Rede está de volta.
O assunto de hoje é o assédio moral. O que pode ser considerado como assédio, como provar, como prevenir? O assédio moral no trabalho, aliás, é uma prática frequente, infelizmente. Pode deixar a pessoa em uma situação humilhante, vexatória, constrangedora. A gente fala sobre este assunto com a advogada Lisiane Mel Rocha. Ela é pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho pela EMATRA, a Escola de Associação dos Magistrados do Trabalho do Paraná. Lisiane, explica pra gente, então, o que é o assédio moral, o que caracteriza o assédio moral?
O assédio é qualquer insistência impertinente junto a uma pessoa com perguntas e pretensões. Isso é o que caracteriza assédio. Esse assédio pode acontecer de uma forma muito sutil. Ele pode iniciar com brincadeiras, pode evoluir para uma situação em que a pessoa se sinta humilhada, desqualificada e tenha a sua dignidade e o seu psicológico atingido. Exemplo do que acontece hoje é muito comum, infelizmente. Situações de homofobia no ambiente de trabalho e misoginia. Obviamente que isso é uma prática discriminatória e que coloca essa pessoa numa situação constrangedora. Assim como muita situação de assédio com a mulher, diminuição e desqualificação da mulher no ambiente de trabalho. Exemplo, numa reunião, a mulher tem um cargo de liderança. Essa reunião ela está com outros pares que são do sexo masculino. Sem nenhum motivo, um desses elogia a beleza dela. Enfim, qualifica ela como bonita quando está num contexto inadequado, completamente inadequado.
Foge do assédio sexual, que é um outro tema, mas no assédio moral, porque ele desqualifica
ela. Porque isso reiteradamente coloca ela numa posição de minusvalia.
Como se a mulher fosse
como
inferior,
exatamente,
apenas bonita.
Exatamente.
Não inteligente,
isso,
não competente.
Isso é tão subliminar que a mulher, inicialmente, ela pode entender até como, puxa, é um elogio. Mas, na verdade, é uma forma de manipulação perversa. Então, o que, que ela pode fazer com relação a isso? Primeiro, ela deve se, posteriormente a essa reunião, ela deve se dirigir à pessoa e pedir que isso não ocorra mais. Se isso for reincidente, ela deve tomar algumas atitudes. E tanto ela quanto qualquer pessoa ofendida, ela pode, inclusive, denunciar perante o Ministério Público do Trabalho, que é um órgão que fiscaliza as relações de trabalho, muito atuante, e ela pode fazer uma denúncia anônima. Porque isso denigre o ambiente de trabalho. Isso torna o ambiente de trabalho perverso. A pessoa passa a não ter mais disposição para ir trabalhar.
E isso pode acontecer entre pessoas que têm o mesmo cargo, colegas.
Sim,
de trabalho,
pode.
Não necessariamente de chefes.
Sim, pode acontecer entre pares, pode acontecer por parte do seu chefe, do seu superior, mas entre seu colega de trabalho. E se acontecer, se esse assédio vier do seu colega de trabalho, o que você vai ter que fazer é ter uma conversa com o seu superior, porque a empresa é responsável pela manutenção daquele ambiente sadio.
Agora, outros exemplos, delegações de trabalhos em excesso, sabendo que a pessoa não tem condições de cumprir. É um assédio moral isso?
Isso pode caracterizar um assédio moral.
Então a pessoa tem que ficar bem atenta a muitos
porque
detalhes.
Porque a pessoa te pedir algo que é impossível de ser realizado, também vai te colocar numa posição de menor valor. Você não vai conseguir atingir aquela meta. E aí o teu psicológico vai ser afetado. A tua imagem vai ser afetada. Chamar a atenção de uma pessoa na frente de outros, isso também caracteriza assédio moral. Desqualificar essa pessoa, criticar essa pessoa na frente da equipe, isso também caracteriza assédio.
Agora, qual é o limite, Lisiane, para um coordenador de uma equipe poder chamar a atenção dos seus colaboradores e exigir deles uma produtividade e não incorrer nesse assédio moral?
É que veja, tudo, o direito ele depende muito de bom senso. Tudo que você faz com adequação, com educação, dentro de limites do razoável, isso não caracteriza o assédio. Se você fizer uma crítica, der um feedback para o teu funcionário, explicar como que o trabalho deve ser feito, se mostrar, e inclusive esse coordenador se dispor a ajudar o empregado na execução desse serviço, porque essa é a função do coordenador, isso não caracteriza assédio. Não é qualquer aborrecimento que caracteriza assédio. O que caracteriza assédio é aquele aborrecimento constante que vai minando a tua autoestima, o teu psicológico, que vai deixando com que você não tenha mais vontade de trabalhar, e algumas pessoas adoecem. Então, isso sim caracteriza assédio.
Existe, né, os dois lados. Estamos falando para que as pessoas tenham noção do que equivale, né? Tanto para que a pessoa não cometa os excessos na hora de fazer uma abordagem aos trabalhadores.
Sim, exatamente.
E que esse funcionário saiba se defender também dessa situação.
Sim,
né?
Exatamente. Então, para que o empregador não cometa esse excesso, que tenha bom senso na hora de fazer suas colocações e suas reuniões, e para que o empregado também saiba quais são os seus direitos e perceba se isso não está acontecendo com ele.
E como provar essas situações? Às vezes o colega presenciou, mas vai ficar temeroso de fazer aí um testemunho.
Essas situações, elas podem ser provadas por testemunha, o que é mais difícil, como você falou, mas elas podem ser provadas por e-mails, por WhatsApp, a prova pode ser documental.
Gravar uma conversa com o assediador é uma possibilidade de prova?
É uma possibilidade de prova, o STJ tem aceito. Agora, mesmo que você não tenha uma prova consistente, você pode se dirigir ao Ministério Público do Trabalho, relatar a tua situação, relatar os fatos que vêm ocorrendo, e essa denúncia não precisa ser identificada, e o Ministério Público do Trabalho vai investigar.
Quem fica responsável por uma indenização, por uma eventual indenização? A pessoa que cometeu o assédio ou a empresa?
A pessoa que cometeu o assédio e a empresa, porque a empresa tem responsabilidade sobre quem ela contrata. E ela tem a responsabilidade de manter aquele ambiente de trabalho, garantir que ele seja saudável e que seja adequado a todos.
Tá certo, Lisiane. Muito obrigada, então, por sua participação aqui.
Obrigada
com a gente.
Obrigada a você.
Até uma próxima.
Até.
Eu conversei então com a Lisiane Mel Rocha, ela é advogada, especialista em direito do trabalho, hoje explicando para a gente mais sobre o assédio moral. E para finalizar o Paraná em Rede de hoje, vamos a um respiro com as recomendações do médico Luiz Nicolodi na coluna Cuide-se. O tema de hoje é bem interessante, a saúde das relações familiares.
Cuide-se!
Hoje eu venho falar para vocês um assunto muito importante para a nossa saúde em geral. Ter saúde significa não só ter saúde no nosso corpo, nas nossas atividades físicas, no nosso sono, na nossa alimentação, que são aspectos muito importantes, mas a gente também depende de boas relações, primeiro com a nossa família, né? De onde a gente surgiu, o contexto onde a gente nasceu, a relação com os nossos pais, com os nossos irmãos, com a nossa família em geral. Então, uma provocação que hoje eu trago para vocês é vocês refletirem até que ponto essas relações familiares estão equilibradas, né? Até que ponto a gente tem bons laços em que o amor flui entre os membros da família. Toda vez que a gente tem alguém na família que é excluído, que é falado mal, que é a ovelha negra da família, que ninguém quer lembrar da história, isso tem um custo para a saúde das pessoas que vão vir em seguida, nas gerações futuras, muito grande. Por exemplo, o caso de alguém que foi homossexual há 3-4 gerações atrás e ninguém quer comentar a história dessa pessoa, ou alguém que foi assassinado, que teve uma depressão grave, que muitas vezes se suicidou e ninguém comenta nada na família, isso tem um custo muito grande para as gerações que vêm a seguir. Então, uma das coisas que a gente fala hoje, através desse olhar sistêmico, através de constelações familiares, é a gente perceber todas as exclusões da nossa família, tentar reintegrar no nosso coração, com o nosso amor, verdadeiramente essas pessoas que foram deixadas de lado. Isso é muito importante para a saúde de todos, né? Também é muito importante a gente avaliar se todas as pessoas na nossa família estão cumprindo o papel delas, né? Se a mãe cumpre o papel dela, se os filhos cumprem o seu papel, se ninguém está assumindo tarefas de outras pessoas. Toda vez que a gente assume tarefas de outras pessoas da nossa família, o resultado é um cansaço, é um peso, às vezes vem muitas doenças, doenças muitas vezes graves, que acomete por causa que as coisas não estão no lugar. A gente precisa organizar essa hierarquia na família. E um terceiro aspecto muito importante é a gente olhar no equilíbrio das relações. As relações, existe um intercâmbio entre dar e receber nas relações, seja na relação do casal, seja na relação com os filhos. Existe esse equilíbrio positivo de dar coisas e receber coisas para que essas relações se tornem crescimento, autoconhecimento para as pessoas. Então a gente precisa refletir um pouco sobre isso. Essa é a provocação do dia de hoje, né? E eu espero que vocês possam contemplar isso na família de vocês. Meu nome é Luiz Nicolodi, sou médico de família e estou aqui toda semana na coluna Cuide-se.
Cuide-se.
E a edição do Paraná em Rede desta terça-feira termina aqui. Um ótimo dia para você, muita saúde, muita relação saudável para você. E até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.